Hoje eu quero estar falando com vocês sobre algo assim que para nós é muito comum hoje a gente lidar com essa situação. Comum, eu digo, no aspecto de ter consciência do que é o pecado. E esse é o assunto de hoje. Eu coloquei um tema até show pecado, né? Para não que não venha, que não fique encalacrado na gente isso. Mas desde pequeno a gente escuta, pelo menos eu escutava, minha mãe quando ela queria me ameaçar, né, para eu não fazer alguma coisa, ela dizia, isso é pecado, hein? Deus está vendo, isso é pecado. E a gente às vezes usa isso com os filhos, pecado, isso é pecado, isso é pecado. O que é certo? É bênção. O que é errado? É pecado. Então, quer dizer que está errado? É pecado. E também tem outro uso para essa palavra, quando a Soraya tem esse costume, quando vê alguma coisa assim, uma criança caiu, ela diz, que pecado, meu Deus, caiu. Então, tem alguns, é bem usual essa palavra para algumas coisas. No meu caso, eu já ameacei alguns que pegam e tiram fotos, então, numa lanchonete, num restaurante, tiram foto daquele prato e mandam. Tipo, olha o que eu estou comendo. Com coisa que eu estou lá junto comendo. Não, eu estou em casa com fome e a pessoa manda a foto daquele prato. Eu digo assim, isso é pecado. Isso é pecado. É ficar tentando o próximo, tentando o irmão. Então, existe, né? É lógico, essas colocações para a palavra pecado, mas, enfim, pecado é muito mais do que isso, né? É mais do que uma expressão de espanto, um sentimento. Pecado é um fato. É um fato e você, que quando medita na palavra de Deus, você vê que isso é constante e a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus, ele nos atrai como nós estamos, mas ele, e nos aceita como nós chegamos, mas ele não quer que a gente viva numa vida de pecado. É, Jesus, ele foi à cruz por causa do nosso pecado, então isso não é qualquer coisa. Na verdade, o pecado, ele é um fato. A gente sempre diz que uma ação gera uma reação, né? E quando nós pecamos, virá sobre nós uma reação, virá uma colheita. E o pecado, na verdade, ele é um convite à morte. E hoje, falar sobre pecado na igreja, em geral, assim, no geralzão, às vezes é meio complicado, porque tem gente que não quer ouvir falar sobre confronto, sobre seus erros. É muito mais fácil a gente ouvir coisas boas a nosso respeito e bênçãos de Deus. Mas como cristãos, a gente sempre precisa parar e refletir sobre o pecado. Da mesma forma que nós sentamos com nossos filhos e falamos para eles, isso aqui é correto, isso aqui é errado. E você fez isso aqui que é errado. Você tem que se arrepender do teu erro. E como cristãos, nós precisamos estar relembrando, porque nós temos uma facilidade em tipo, gente, vida que segue, vida que segue. Às vezes não para para ver quem ofendeu, o que fez de errado, e vida que segue. E vai acumulando isso e uma hora vem a colheita. Isso é fato, né? Teve uma vez, é engraçado porque quando tem a família assim, e os mais velhos já me ouviram contar muitas histórias e se torna repetido, mas essa aqui, ela é repetida, beleza? Mas eu vou contá-la de uma forma diferente hoje. Teve uma vez que eu fui na casa de alguns primos. Em Curitiba, tem um lugar que é chamado de Vila Torres. Mudaram o nome, porque o nome era Vila Pinto. Daí acho que acharam feio, né? E mudaram para Vila Torres, mas é uma favela. Da qual saiu esse fruto lindo que é o Everaldo. O Everaldo cresceu numa favela chamada Vila Pinto, né, Black? Então, lá era um dos lugares mais temidos, é ainda em Curitiba, porque ela é muito próxima ao centro e tem gente que vai... Gente, é pequeno lugar, mas tem tanta coisa terrível lá dentro que vocês não imaginam. Tem gente que vai para lá, eu tinha um amigo que se converteu, mas ele ia para lá, tipo, na quinta-feira à noite, ele se enfiava em um barraco no meio da favela e ele saía de lá na segunda-feira usando cocaína, 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 e ninguém achava ele lá dentro. Então, é um lugar, assim, bem temido lá. E eu ia para... Eu não era bem ali, mas era do ladinho, assim. Meus parentes moravam lá do ladinho. Alguns moravam na favela, alguns próximo. O Everaldo conheceu todos eles. E Eu lembro que meu pai gostava de jogar baralho e eles viravam à noite jogando baralho, gente, jogando baralho a noite inteira. Eu ia junto, eu dormia pelo chão, num canto, ficava na rua, ficava aprontando, ficava. Imagine um menino livre. Fazia o que queria. Fazia fogueirinha na beira da rua, aprontava, batia na parede dos vizinhos. Meu Deus, muita coisa, fiz muita coisa terrível, coisa de piá endemoniado mesmo. Ok. E um dia eu fui para lá, não tinha o que fazer, vamos passear na casa do fulano. Eu gostava porque era bagunça. Qual é a criança que gosta de fazer bagunça? E meu primo veio com um convite: hoje nós vamos roubar frutas. Roubar frutas, sim. Cara, mas como? Só me siga, tipo líder, né? Me siga. Nós fomos numa casa, e imagine esse terreno aqui, do lado desse muro é um rio, só que é um rio de esgoto. Eles pegaram um rio e jogavam o esgoto no rio. E nós fomos pela lateral do terreno, na beirinha, tinha uma beirinha assim, só entre o muro e o rio. Nós subimos o muro e fomos roubar fruta. De repente, nós escutamos o barulho do dono chegando. E quando o dono chega, a gente vê, a gente se apavora, eu saio correndo, eu subo no muro e vou pular. Meu primo é muito mais ligeiro, já estava na prática, né? Ele pula e já está correndo, eu pulo, né, aquele espiado de prédio assim, pulei, caí, fui para cair dentro do rio de ponta cabeça, minha calça enroscou num gancho no muro, eu fiquei pendurado de ponta cabeça pela calça. Naquela época eu era bem magrinho, senão caía. Fiquei pendurado ali assim, e o dono do terreno vindo: seus ladrões, seus pivetes, seus ladrões. Eu lembro que o meu primo me ergueu, assim, me ergueu, consegui desenroscar o pé e nós fugimos. Veja, por que correr um risco por causa de uma fruta? Nem lembro que fruta era, mas não valia a pena ter feito aquilo. Daí vem a meditação em cima disso. Quando nós não temos o que fazer, é muito parecido. Surgem os convites para nós. Não é tipo, vamos roubar fruta, mas vamos pecar, vamos fazer alguma coisa que não deve. Vamos fazer o que não está feito. Gente, nós somos... a nossa carne clama por pecado. A nossa carne, ela clama pelo erro. E é a mesma coisa. Então, eu vou usar esse termo, roubar fruta, beleza? Para a gente seguir a nossa mensagem aqui. Mas a primeira coisa que aconteceu foi um convite, que era a tentação. Daí veio a ação, que era o pecado. E veio o salário, que era a consequência, o pagamento, que foi quase ou apanhar, ou ser preso, ou cair dentro do rio, né? Mas é sempre essa sequência. Então, todos os dias vem esse convite para nós, aprontar alguma coisa. Quero ler com você Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Se você não trouxe a Bíblia, só acompanhe aqui na tela. Diz o seguinte: a lei veio para que aumentasse a ofensa. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Eu quero pegar esse trecho. Em algumas outras versões diz: a lei veio para que abundasse a ofensa. Em resumo, que aumentasse, que fosse algo muito visível, né? Então eu pedi, até fiz aquela tela ali com uma lupa, para você entender que a lei é algo colocado, é uma regra que você precisa seguir. É a tua base, ó, saiu daqui, você está em erro. Só que a lei, ela traz uma lupa sobre o erro. Eu não sei se você, quando era criança, fez essa experiência de colocar uma lupa no sol, para o sol bater, você deixa um papelzinho e ela vai esquentando, esquentando, esquentando até pegar fogo. Isso é uma experiência típica de quem tem uma lupa. Mas a lupa em si, ela serve para focar algo, para aumentar. Nos relojoarias e joalherias e ourives e pessoas que trabalham com joia, eles têm uma mini lupa, que na verdade é uma lentezinha que eles colocam no olho, assim, para poder enxergar as coisas com muito detalhe. E a lupa é para isso. É a lupa e a lei. É para focar, mostrar: errou, está errado. E ao vir a Cristo, ou fazer parte da igreja, ou quando você lê a tua Bíblia, o que acontece é que vem uma lupa sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, e eles são expostos assim de uma forma que a gente não via antes. A gente vivia normal, feliz, alegre, correndo, pulando, e está tudo bem. Mas, de repente, você conhece a Jesus. E daí você pensa, meu Deus, como eu fazia coisa errada? É a mesma coisa de você estar nas trevas, na, tudo apagado, e, de repente, acendeu uma luz, e você consegue enxergar a tua mão, ver quem você é, ver a roupa que está rasgada, qualquer coisa assim. É, tudo aparece. Tudo aparece. E daí vem aquela coisa assim, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquela outra coisa. Em resumo, a Bíblia nos mostra que nós somos pecador. É ou não é? Você começa a enxergar, você pensa, mas eu preferia não conhecer, porque eu estava vivendo bem, agora vem dizer que eu sou pecador, que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quem é você, ou quem é Deus, ou quem é a Bíblia, para dizer que eu sou um pecador? Gente, isso não é uma mentira. Nós somos pecadores. Por mais que você seja uma pessoa íntegra, correta, né? Aparentemente, ninguém vê você cometendo um erro, falando um palavrão, trapaceando alguém, mas não é isso. Você sabe seus erros, você sabe onde você é tentado, você sabe já o que você fez de errado, então não é mentira, é uma grande verdade. E eu quero deixar claro que o nosso papel aqui não é pregar uma religião. Tipo, saia da tua religião, venha para a minha religião. Ou aquela coisa de se converter. Eu gosto dessa brincadeira, mas é verdade. Tinha um irmão que ele dizia assim, porque tem gente que diz assim, ó, você virou crente agora, é? Você virou crente. E na maioria das vezes é assim, né? Você virou crente, tipo, é com raiva, né? E daí ele dizia, crente não vira o que vira, é lobisomem. Era uma brincadeira. Ou se você quer virar crente, mais uma brincadeira, você pega o crente, gira ele e você virou um crente. Essa foi melhor, não foi, né, Alisson? Mas beleza. Ok, valeu a tentativa. Mas nosso papel não é fazer você virar crente, nosso papel não é fazer você trocar de religião. Nosso papel aqui, a nossa vontade, nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. É falar do Cristo, Filho do Deus vivo. É falar que sim, nós somos pecadores, mas sim, Deus nos perdoa através de Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele deu o seu Filho por minha causa e por sua causa. Então, qual é a doutrina que nós pregamos aqui, queridos? A doutrina do perdão. Nós pregamos aqui a doutrina do Evangelho que Jesus Cristo ensinou, as boas novas que Ele trouxe. Então, esse é o ensino que a gente quer passar para você. Os ensinos que vêm de Deus. Esse é o nosso objetivo, nenhum outro. Agora, pensa comigo uma coisa. Quem gosta de ter seus erros apontados? Ninguém gosta. Ninguém. Nós mesmos estamos fazendo os nossos vídeos devocionais, né? Eu faço, o Matheus, a gente usa ali, o Matheus principalmente cuida da iluminação, né? Cuida do áudio ali, da gravação, e eu faço toda a edição. Então, quando eu faço a edição e coloco tudo belezinho e mando para eles, o que vocês acharam? Por serem jovens, então eu posso fazer uma coisa muito antiquada. E eles mandam, olha, ficou legal. Gente, massagem no ego. Agora, quando eles mandam, igual ontem, eu troquei a trilha sonora que vai embaixo, uma cama ali, da voz, né, do vídeo. E a Thalita, pai, eu achei que ficou meio assim, não sei o que, na hora já faz assim a bochecha, ó. Meu Deus do céu, hein? O que você achou, Soraya? Ah, eu achei legal. E você, Tainá? Achei legal. Não estou falando. Né? Já dá uma... Quem gosta de receber crítica? Quem gosta de ter o erro apontado? Nós gostamos de elogio. Não é verdade? A Soraya mesmo, agora ela não tem perguntado muito, não tem tanta roupa ou coisa para variar, mas ela, quando a gente vai sair, ela chega assim, daí, como é que eu estou? Se eu falar que está bom... Ela achou assim, está mais ou menos. Se eu falar para ela que não está bom, periga ela chorar. Ah, eu não tenho roupa mesmo. Né? É desse jeito. Então, homem, vou dar uma dica para você, homem. Se ela vem e pergunta para você o que você achou desse sapato, você acha que está lindo? Daí você pergunta para ela, joga para ela assim, e o que você acha? Ela vai falar, eu acho que está bom. Esse é o mais bonito, então. Esse ficou muito lindo mesmo, entendeu? Então, Então você tem que saber lidar com a mulher, mas não só com a mulher, com todas as pessoas. Não que você vai ficar respondendo só o que a pessoa quer, mas é que receber crítica, principalmente de pecado e de erro, quem é que gosta? E já pensou, eu vou na igreja para ouvir as pessoas me acusarem? Gente, não foi uma nem duas vezes de pessoa sair brava da igreja e falar que eu preparei a pregação para falar da vida dele? Quando é coisa boa, Deus te usou para falar comigo. Quando é coisa ruim, o que você está sabendo da minha vida e está me expondo no púlpito? Ninguém gosta, né? E o inimigo já aproveita para falar, é verdade, ó, o pastor ficou sabendo, a irmãzinha tal, o irmão contou, e ele usou para te atirar lá do púlpito, nada a ver. Então ninguém gosta de ter seus pecados acusados. Agora, as pessoas fogem da igreja, as pessoas fogem de Deus, de Cristo, da Bíblia, por causa do pecado. No Éden foi assim, Adão pecou, Eva também pecou, todos os dias Deus vinha, todo dia eles se encontravam na viração do dia, mas quando eles pecaram, Deus chegou, Adão, papai chegou, Adão, tô aqui, tigrão, vem, vamos brincar aí. Cadê o Adão? O Adão estava escondido, gente, porque pecou. Então, o pecado nos leva a se esconder. Agora, uma coisa é certa. A visão que a gente tem procurado passar aqui para vocês, como eu disse, é a forma correta que Deus quer que a gente viva. Deus tem um padrão, Deus tem um mapa, Deus tem uma seta. A palavra do Senhor diz que os pensamentos dele para nós são bons e não maus, e que são muito melhores e muito maiores do que os nossos pensamentos. Então a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Olha só a segunda parte desse versículo que nós lemos ali, Fer, coloca para mim de novo. Lembra qual? Romanos 5:20. Diz a primeira parte que nós lemos, né? A lei veio para que aumentasse a ofensa, ou seja, para expor mesmo. Mas onde aumentou o pecado, ou seja, onde foi exposto o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, queridos. É nisso que eu quero que você, essa é a parte que eu quero que você pegue. Porque muitas vezes tem gente que pega ali, a igreja não sei o que, a igreja... Não, a palavra do Senhor, ela nos mostra, sim, nós somos pecadores, sim, nós erramos, não tínhamos como pagar nossa dívida, mas onde abundou, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus veio para cobrir, para mostrar para a gente que o amor de Deus transbordou, o perdão de Deus transbordou sobre a nossa vida, e isso é muito importante. Na quarta-feira, nós fomos... Foi um dia cheio, a gente fez algumas visitas, depois nós fomos num centro de recuperação, depois na volta, foi quando choveu, foi na quinta ou na quarta? Enfim, foi quarta ou quinta-feira. Daí nós fomos no supermercado, né? Foi um dia cheio, a gente já foi emendando assim e terminamos o dia no supermercado para repor algumas coisas em casa. Quando nós estávamos saindo, gente, estava chovendo e daí vai bater a porta, passou, o Adri vai poder lá. Então... nós estávamos saindo do supermercado, chegou um menininho, assim, do nada, ele deu um susto na gente, estava colocando as compras, e de repente, assim, oi! E a gente levou um susto, assim, né, porque sempre tem nos mercados alguém está pedindo ou vendendo e tal. Dito e feito, um menino gordinho, assim, uns 13 anos, 12, 13 anos, uma bolsinha do lado, chegou. Então, gente, sabe essa situação difícil que nós estamos vivendo e tal? Pensei, ai, meu Deus do céu, vai vender ou vai pedir, né? E daí, enfim, vamos escutar, é uma criança, né? Eu estou vendendo alguns bombons, mas, gente, não era qualquer piá, era um piá superdotado de dons, assim, vendedor mesmo. Estou vendendo alguns bombons que nós fizemos para ajudar a minha família nesse momento de crise, de dificuldade. Gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar e tal. Daí, aquela resposta típica que você não vai mais poder ficar usando, e eu soube disso, senti na pele. A Soraya já disse assim, ah, querido, eu só tenho cartão, só tenho cartão. Daí eu pensei, beleza, fui colocando a compra, eles, não tem problema, eu tenho a maquininha. A Soraya fez bem assim, ó, ela pôs a mão aqui, caiu a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Não acredito. E eu só por aqui, se lascou. Falei assim, vai ter que comprar agora, porque a desculpa era o cartão, o menino tem a máquina. Até falei, cara, você é muito show dele. Não, eu falei para minha mãe, se for para vender, sem maquininha não dá. Fez a mãe conseguir a maquininha e o piá tava, sabe, vendendo a rodo com a maquininha ali, porque uma criança, dia de chuva, vendendo bombom, ainda veio com a maquininha, você vai dizer não? Falei, pega lá o bombom. Daí, de repente, chega um cara com outro carrinho. Então, eu vim vender umas máscaras, senhor. Fala, não, cara. Daí, era o pai dele. Então, a empresa ali, ele tava vendendo. O pai vendia máscara, ele vendia o bombom, então, suprindo a família. Só que, no meio da conversa, ele soltou um misericórdia. Falei, é crente, né? É crente para soltar misericórdia. Podia falar, vixe, Maria, alguma coisa. Não, ele disse, misericórdia. Falei, é crente. Daí, perguntei de qual igreja vocês são. Ah, sou da Assembleia e tal. Enfim, gente, a inovação, ele podia falar, eu não vou vender, eu não consigo vender, mas tenho uma necessidade, mas eu vendo pouco, mas como eu poderia fazer para vender mais? Vou conseguir a maquininha, entendeu? Mais ou menos foi isso que Deus fez com a gente. Nós pecamos, nós estávamos lascados, a gente ia para a morte, o salário do pecado é a morte, você sabe disso, e Deus, ele não proveu só uma maquininha, entendeu? Ele fechou, falou assim, não, eu vou enviar meu filho e vai ser a salvação. Não é mais boi, carneiro, bode, nada disso. Eu tenho a solução e a solução é Jesus. Deus trouxe a solução para mim e para você, para nos salvar dos nossos pecados. Então, onde tudo era peso, onde tudo era desânimo, onde tudo era desesperança, onde existia uma fome que não era saciada, onde o resultado era a morte eterna, então nós recebemos Jesus para solucionar os nossos problemas. Eu quero que você lembre isso. Deus deu o seu filho para morrer por mim e para morrer por você. E ele só quer uma coisa, minha e tua, arrependimento dos nossos pecados. Que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos nos arrepender. Então, não fica correndo atrás do pecado, não fica, como eu disse para vocês, todos os dias vão te chamar para roubar fruta. Todos os dias o pecado bate à nossa porta. Todos os dias nós seremos tentados por pessoas, por situações, por pensamentos, por coisas que vemos, por coisas que ouvimos. E você que vai decidir, vou roubar fruta ou não vou roubar fruta, entendeu? A tentação virá. Agora, o que nós não podemos é ficar com a nossa mente vazia. Não podemos deixar a nossa mente vazia, porque é nessa hora que o diabo chega do teu ladinho para soprar com aquele hálito lá do inferno na sua orelha, sabe? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? A nossa carne, gente, ela coça pelo pecado. Tudo que não pode, nós dá vontade. Não pode, mas... E tem gente, não, o pecado é mal, mas a sua desses dias é bom, é gostoso, porque se não fosse gostoso, nós não seríamos tentados a pecar. Certa vez chegaram para nós e perguntaram, se a igreja de vocês pode fumar? Pode. Pode beber cachaça? Pode. Sério? Sério. Pode fazer coisa errada? Mas claro que pode, cara, meu Deus, mas essa é a igreja que eu quero. Mas você não deve. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Todos nós aqui somos livres para fazer o que nós quisermos. Agora, nós devemos fazer? Nós devemos saciar tudo que a nossa carne pede? Essa é a questão. E a nossa carne pede pecado. Então, na maioria das vezes, para Deus, nós fechamos a porta. Para Deus nós fechamos a porta, gente, na maioria das vezes. A Sol, ela costuma dizer, para ilustrar, sobre alma e espírito, que a alma onde são nossos sentimentos, nossos desejos, tal, nossa ligação entre o espírito e o corpo aqui com essa terra. Somos nós, a nossa personalidade, temperamento, enfim. E o nosso espírito é o que nos liga a Deus. E ela coloca que o nosso espírito é um cachorro branco e a nossa alma um cachorro preto. E se você alimenta sua alma, se você alimenta sua carne e seus desejos, esse cachorro preto vai ficar mais forte e vai matar o branco, que é o teu espírito. Mas o espírito tem que prevalecer, porque é o que nos liga e nós temos semelhança com Deus. Mas na maioria das vezes o cachorro branco está morto, estraçalhado, é ou não é? Nós fazemos a maioria das vezes o que a nossa carne pede, não o que Deus quer. Mesmo que a gente saiba que aquilo é pecado. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20, olha só. Eu imagino, se for olhar com uma imaginação de criança, se a gente for olhar pelo lúdico, né, deixar nossa mente viajar na imaginação, como você imagina isso aqui? Olha só, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que você imagina? Por muito tempo eu imaginei Jesus batendo no meu coração. Toque, toque, toque. Quem é? Sou Jesus. Ei, tem alguém aí dentro? Só um pouquinho, Jesus. Toque, toque. Ei, abre a porta. Estou meio ocupado agora, Jesus. Não vou poder fazer, não posso abrir a porta, não. Você imagina como é a tua vida? Como é Jesus batendo na porta do seu coração? Só que você lê aqui, dá para a gente entender que existe uma porta. E existe Jesus batendo na porta da tua vida, na porta do teu coração, dos teus sentimentos, seja o que for. A porta está o quê? Fechada. Ele precisa bater, porque ele é educado. Ele está dizendo, tem uma linha, tem uma proteção, e eu só vou entrar se você abrir. Agora, veja esse texto de Lucas 11:24. Lucas 11:24. Aqui nós não fazemos o exorcismo, né, ou o show de exorcismo. Vem aqui agora que eu vou orar. Manifesta, Satanás. Quem é você? Qual é teu nome? Mão para trás, de joelho. Não que isso não exista, não que nós já não presenciamos, não que nós já ministramos libertação, sim. Mas eu lembro muito bem como era. Uma coisa é a gente estar cantando, alguém cai no Espírito Santo. Alguma coisa, a gente está aqui fazendo alguma coisa e alguém manifesta um demônio. Tem que fazer alguma coisa? Vão deixar quebrar tudo? E claro que não. Em nome de Jesus, sai do jeito que Jesus ensina na palavra. Mas teve um tempo em que... Vem aqui. Mas não era, eu não era o pastor, tá? Eu era um pastor auxiliar. Mas a gente fazia... Manifesta aí agora. Ele manifestava o demônio. Vem aqui, vá para lá. Tipo, para mostrar poder. Eu pensava, meu Deus... Inclusive, quando eu fui a primeira vez na igreja evangélica, eu lembro que o pastor se transformou em um super-herói para mim. Que ele expulsava demônio assim, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto endemoniado num lugar só. Era quase a igreja inteira de endemoniado. Vem você agora, sai. Vem você agora, sai. Você, sai. Então, a gente não faz isso, mas nós cremos na libertação, sim. Porque, sim, existe brecha, sim. O demônio entra na pessoa, sim, ele habita na pessoa. Existem pessoas com enfermidade, que têm demônios dentro dele. Existem pessoas presas a um vício que não conseguem se libertar. Sim, existe um demônio dentro dele. Mas nós cremos que da mesma forma que eu posso dar a ordem a um demônio que está em uma pessoa, se Deus me deu o discernimento e mostrar, eu falar, sai agora em nome de Jesus e o demônio vai sair. Como também eu creio que se a pessoa fez pacto com o demônio, seja o que for, você chama ela, conversa, você sabe que você fez isso é errado, sim, eu fiz. Você está arrependido? Estou arrependido. Então você vai fazer uma oração comigo. Diga agora, em nome de Jesus, toda aliança que eu fiz com o diabo, todas as coisas, toda legalidade que eu dei, eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu desfaço tudo o que eu falei, tudo o que eu fiz agora em nome de Jesus. Ela mesma vai declarar e ela vai ser liberta. E o Espírito Santo vai ajudar ela e ela vai tomar atitudes, vai ter uma nova vida. Eu já vi, eu já presenciei, a gente orar por uma pessoa, expulsar um demônio, a pessoa sair daqui, lá no portão, já voltar a pecar e demônio volta. Olha o que diz esse texto, Lucas 11:24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, Jesus está dizendo que existem espíritos imundos. Ele está dizendo, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Esse texto que eu estou lhe dizendo é um texto real, verdadeiro, que acontece todos os dias. E tudo começa com um convite de roubar fruta, de fazer coisa errada, de pecar, entendeu? Porque quando eu estou andando debaixo da bênção e da palavra de Deus, a palavra diz que o maligno não pode me tocar. Os anjos do Senhor estão ao meu redor. Mas quando eu peco, não me arrependo, eu abro uma brecha, o diabo pode agir sim na minha vida. Ele pode, ele tem legalidade. E Jesus está dizendo ainda que ele vem morar, porque nós somos uma morada ou de Deus ou do diabo. Você já mora nesse corpo, quando você morrer você vai embora dele, né? Mas o teu corpo ou o Espírito de Deus vai habitar, você escuta uma batidinha na porta, e ele diz: deixa eu entrar. Sim, entra. Ele diz: vai ter festa, eu vou cear, eu vou comer, eu vou me relacionar com você. Agora, quando eu tenho brechas, quando eu vivo no pecado, por isso o tema show pecado, existem espíritos malignos. A palavra diz que 1/3 dos anjos foi lançado do céu, junto com Lúcifer, por causa da rebeldia no céu. E esses espíritos, ou esses anjos caídos, esses demônios, vivem a rodear a terra, procurando a quem tragar. A Bíblia diz que o diabo anda como um leão ao nosso redor, procurando a quem tragar, ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Ou seja, ele está procurando brechas para poder roubar, matar, para destruir. Ele está procurando um lugar para ele habitar, como você viu aqui. Ele sai e fica andando pela terra, ele foi expulso. Daí ele volta e dá uma olhadinha: como é que está? Está cheia a casa? Tem alguém morando aí? Não, inclusive está arrumadinha te esperando. E cabe mais 7 junto. Em outras palavras, se a pessoa foi liberta, ela reconhece os pecados, se entrega ao Senhor e ela volta ao seu mundo de pecado, a vida dela ficará 7 vezes pior do que já era. Isso não é difícil de ver. Gente, nós trabalhamos com mendigo, moradores de ruas, prostitutas, pessoas com vícios terríveis, e na maioria das vezes nós chegamos para pregar a palavra do Senhor, eles sabem de cor. Eles dizem: eu cresci na igreja, eu sei a palavra, eu era pregador da palavra. Vocês sabem que eu faço voluntariado no Hospital Santo Antônio, na psiquiatria. Eu toco música, levo meu violão, toco. Gente, o povo é crente. Todos os loucos cantam as músicas de cor. De cor, e ainda eles pedem: canta aquela, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu toco, alguns se ajoelham, choram, outros vêm e dizem. Teve um que chegou e disse: pastor, eu sou missionário. Eu olhei para ele: sou missionário, pastor. Ainda vou na sua igreja, pastor. Então, o que eu quero mostrar para você é que sim, essa palavra aqui é verdade. Sim, o pecado existe. O pecado para nós tem que ser um acidente, não uma rotina, não uma disciplina, entendeu? Aconteceu, foi um acidente. Daí entra 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos ter esse entendimento. O pastor Luiz Mário, que o pastor que nos ungiu, ele sempre tinha a da Soraya, o cachorro branco e preto. E o dele é uma batalha, uma guerra se perde no detalhe. Ou você perde ou você ganha, no detalhe. São detalhes, pequenos detalhes que nós acabamos não levando em conta. E essa palavra pecado, o ato em si, não deve fazer parte da nossa vida, mas o entendimento sim. E quanto mais longe de mim e de você, melhor. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos os dias nós somos convidados. Em todo momento nós somos convidados. Quanto mais vazia a tua mente, mais chance você terá de cair, você terá de pecar. Então, o que eu te aconselho? Olha para o céu, olha para Jesus, enche o teu tempo com músicas, sabe, no teu trabalho, no teu carro, enfim, você vai sair, andar de bike, você vai caminhar, seja o que você for fazer, músicas, em casa, filmes, gente, meu Deus, como melhorou os filmes evangélicos antes, e não só evangélicos, eu digo filmes bons, não precisa ser só evangélico, mas que traga uma lição de vida para você. Tem muitos filmes bons, mas a gente quer assistir só ficção, só coisa que não existe. A gente tem que vir um pouco mais para a terra e ver o céu, eu digo quando é espiritual lá com o Senhor, mas aqui para a terra das coisas boas, das pessoas que vencem na vida. Então, músicas, filmes, mensagens. Gente, hoje, meu Deus, o que mais tem? Vídeo, chat, você pode conversar pela internet, live, você pode estar assistindo o tempo todo, podcast também, você tem de tudo, tem de tudo que é sabor. Então, você pode sim encher a tua mente com essas coisas. Agora, isso eu digo de você receber. Agora, de você fluir, de você dar. Porque nós somos curados enquanto nós caminhamos, nós somos libertos enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos, enquanto fazemos. Quando foi a última vez que você aconselhou alguém? A pessoa ia fazer coisa errada e você falou, não, vem cá. Ó, é errado. Não é assim. É assim, assim, assim. E apontando para Jesus. Qual foi a última vez que você, na tua oração, você disse, Senhor, por favor, lembra de fulano lá, está passando por essa luta. Meu Deus, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, age lá com o teu poder, Senhor. Sabe, te veio a memória e você teve uma empatia. Você falou, não, eu estou sentindo a dor daquela pessoa. Qual foi a última vez que você pregou para alguém? E pregar não é, eis que fugis o Senhor. É testemunhar, é falar, bater papo. É se relacionar, coisas, às vezes, conversas casuais, coisas... que acontecem assim, momentâneas, entendeu? De você estar conversando com uma pessoa e você pregar a palavra, de você dar o teu testemunho. A tua maior pregação, presta atenção no que eu vou te dizer, a tua maior pregação é o seu testemunho. O Domingos da Marlires, ele está viajando, ela vem à noite. O Domingos estava caminhando lá pela casa dele, mora em Gaspar, tem um pasto, e ele viu um homem cuidando de alguns cavalos. E dele, beleza, tudo bem, daí... esse cavalo é teu, daí puxou a conversa, o cavalo é teu, e o cara, não, o cavalo é meu, mas o lugar não, daí, entra aqui, vamos conversar, e o Domingos foi, começou a conversar, e testemunhou o que Deus fez na vida dele. Em resumo, o casal, eles têm uma sorveteria por aqui, não sei aonde, não tinha igreja para ir, e ele começou a testemunhar, e o homem começou a chorar. Daí depois o homem apresentou, o outro dia apresentou a esposa para ele e para Marli. A mulher disse, rapaz, o que você falou para ele? Ele chegou em casa, ele chegou aos prantos, chorando. Ele falou, só contei da minha vida, só testemunhei. O Espírito Santo vai agir através do teu testemunho. E o casal, assim que passar, que eles voltarem a trabalhar, todos que vão sair da sorveteria, vêm para cá. Não estou falando hoje, mas já tem. Eles viajaram para o Rio Grande, lembrei. Eles foram para o Rio Grande nessa época, estão com os pais dele. Assim que voltarem, virão aqui na igreja. Então, como eu disse, estou pregando igreja? Não. Estou pregando religião? Não. A gente tem que pregar Jesus. E Jesus nós pregamos o que ele fez na nossa vida. Amém? Então, a outra pergunta é, qual foi a última vez que você visitou alguém? Sabe aquele dia que você fala assim, oi, tudo bem? O que você está fazendo? Ah, não estou fazendo nada. Estou fazendo um bolo maravilhoso, estou indo na sua casa. Ou ainda, o que você está fazendo? Nada. Gente, esses dias eu fui tão abençoado, irmãos. Fui na Pão do Vale, aqui na Empório do Ademir da Sol. Estava lá, de repente, o Rude. Ô, pastor, o que você está fazendo? Ah, estou aqui na Empório. Tinha acabado de comer um pão com bolinho. Muito bom. Bastante molho. Ainda não estava satisfeito, ok? Só não ia comer mais um, que senão fica, daí não aguenta, né? O bolso. Daí ele disse, pastor, estou aqui, vou assar uma carninha. Você não quer dar uma passada aqui? Mas é claro, cara, mas estou chegando. Chega lá, tinha uma picanhinha. Pãozinho com alho. Uma linguiça. Deu água na boca? Não, né? Todo mundo, ninguém está com fome. Enfim, gente, ali nós sentamos, nós comemos, foi boa a comida? Foi. Ah, tinha um palmito, beleza. A gente conversou só sobre o que Deus está fazendo na vida deles e na nossa vida. A gente conversou, só que sempre a gente vai fazer uma visita, a gente vai terminar, vamos fazer uma oração, a gente ora, a gente conversa. Só que isso não sou eu, nós aqui, todos nós. A gente precisa fazer isso, entendeu? Não só uma visita, convide as pessoas para ir na tua casa. Convido para tomar um café, a Tanília faz um bolo de milho. Meu Deus do céu. Eu só falo de comida, mas é que teve comida também. E a conversa foi longe, né? A gente ficou lá, sei lá, umas 3 horas, 4 horas, lembro. Sei que a gente saiu de lá, já estava tardezinho. Então, é porque é muito bom falar, não só da nossa vida, mas falar de Deus. Então, qual foi a última vez que você foi, falou de Deus, ou vieram falar de Deus? Você foi ou você convidou alguém? Isso é importante. E chorar pelas pessoas, queridos. Chorar pelas pessoas. Porque é muito fácil a gente receber fofoca, né? Fofoca. Fulano pecou, fulano se desviou. E daí a primeira coisa, vamos espalhar. Jesus, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Mas você chora por aquela pessoa? Chora. Você sente primeiro a dor, meu Deus do céu, não acredito, por que Jesus? E sente a dor daquela pessoa, vem uma alegria, que bom que eu não pequei, que bom que não sou eu. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Pela dor de alguém, pelo que a pessoa está passando. Então, o meu conselho para você é, abra a porta para Deus. Fecha a porta para o pecado. Fecha a porta para o diabo. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Nós somos agentes de transformação. Onde nós passamos, nós temos que, sabe, melhorar. Eu estava falando com a Soraya, a gente morava numa casa, que hoje nós moramos em uma casa que pula um terreno, era a casa onde nós morávamos. A casa era grande, nós chegamos no verão, imagine. Casa de, parecia uma casa de fazenda, de sítio, de chácara. Uma piscina, um mato atrás, do jeito que eu gosto para ir orar. Casa grande, eu falei, meu Deus, olha, é Deus preparando. Só que acabou o verão, veio um frio, começou a minar água do chão, começou a ficar frio, parecia um necrotério a casa. Dormia de touca, até a Tainá dormia, não estava nem aí com o cabelo. Meu Deus do céu, a gente vai amarrar nosso burro. A gente aguentou 2 anos ainda, a gente mudou para casa, pulou uma casa, moramos na outra. É, bate mais sol, é arejada, é pequenininha, é gostosa, é muito bom. Só que mudou uma outra família. E daí, às vezes eu olho para lá assim, aquela sombra, não bate sol, gente. Essa época do ano parece meia hora de sol. Deve estar começando a aparecer, mas daqui meia hora vai sumir. Entendeu? E eu falo, sou do céu. O que aquela família deve estar sofrendo lá dentro? Deve estar todo mundo, né, embrulhado. Só que a gente estava falando sobre a casa no aspecto assim, ó, hoje, a gente vindo para cá ainda. Quando nós mudamos lá, ela era toda mal pintada. Nós conversamos com a dona e a dona não queria pintar a casa. Não, é assim, daí nós propomos. Não, então nós pagamos a mão de obra e você doa as tintas. Ela, tá bom, fizemos isso. Agora, quando nós saímos, ela pintou toda a casa de novo, a gente fica se comparando, né? Mas ela deu uma reforma na casa para o novo morador, não cobrou nada. Como eu sei? Porque a casa estava parada, não tinha, depois que pintou, demorou, até que alguém entrou. Eu disse para a Soraya, mas e qual mudança você fez lá? O que, que você mudou? O que, que você deixou de diferente na casa? Ela disse assim, não muita coisa, mas eu mudei, eu fiz diferença. Eu fiquei pensando, o que, que ela fez? Ela pintou as paredes de dentro, ela fez, me fez colocar uma sanca, que o Viral teve que me ajudar a terminar lá, recolocar, porque caiu tudo, né? Eu não sabia colocar. Enfim, tudo que a gente via, tal torneira está velha, colocava uma torneira nova. Tal lâmpada está ruim, trocava a lâmpada. Enfim, nós trouxemos benefício para casa. Nessa casa onde nós moramos, muitas coisas nós mudamos. Agora, por que eu estou falando isso? Porque você onde você mora, onde você trabalha, com quem você convive. Você é um agente transformador, que as pessoas vão falar, olha onde você anda, tudo é transformado mesmo. Na igreja de onde nós viemos ali, o lugar onde a gente alugou, quando nós pegamos era tudo detonado. Quando nós saímos, nós chamamos o cara para fazer a inspeção, ele disse, falei, daí como é que está? Meu Deus, 1000 vezes melhor do que quando vocês entraram. Então tem que ser assim. Nós precisamos ser agentes transformadores. O pecado fora, o Senhor dentro do meu coração. E onde eu for, coisas vão acontecer e vão acontecer para melhor. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eu quero pedir a você que você possa dizer, Deus, eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor. Eu quero fechar a porta para o diabo, para o pecado. Nesse momento eu quero que você peça, Espírito de Deus, tem algo que está me atrapalhando, por favor, Deus, em nome de Jesus, eu peço, eu quero ser transformado. Senhor, se existe alguma brecha em minha vida, se existe algum pecado, se existe algo que eu não estou enxergando, Senhor, por favor, me mostra agora, me mostra, Senhor, por favor, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ter brechas, eu não quero dar lado para o diabo, eu quero ele distante de mim, eu quero que o pecado fique, ande longe de mim nesse momento. Eu declaro isso. Começa a falar, Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor, só para o Senhor. Para o Senhor a minha porta fica sempre aberta, sempre aberta. Fala com ele nesse instante, querido. Fala com o Senhor. Diga, Senhor, eu só quero aceitar o teu convite. Eu não quero aceitar convite para o pecado.
Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado. Sublime graça, doce. eu possa viver. Sua vida ele entregou.
Eu e você precisamos estar conscientes de que hoje, agora, nesse exato momento, Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Quando nós erramos, somos Pai. Em nome de Jesus, me perdoa. Eu estou arrependido. E Ele libera o perdão. Mas a palavra do Senhor nos diz que um dia Ele será o juiz. E isso é muito importante. Que tem pessoas que só olham Jesus, o advogado. Jesus, amor. Jesus hoje é nosso advogado. E Jesus mesmo conta uma história assim. Você está indo com alguém, você está devendo para essa pessoa, se acerta com ele enquanto você está caminhando com ele, porque senão ele vai te levar diante do juiz depois, se você deve para alguém. E eu vejo Jesus falando dele mesmo. Se você tem que se acertar com Deus, se acerta agora enquanto você está caminhando, eu sou seu advogado, porque depois vai ter juízo. É importante a gente saber definir o que é pecado. Eu vou entender o que é pecado conhecendo a Deus, conhecendo a sua santidade. Jesus, para não dificultar, ele diz assim: toda lei, profeta, se resume em dois mandamentos. Se vocês cumprirem esses dois mandamentos, está tudo tranquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou querer pecar, porque eu não quero desagradar a Deus. E isso é importante, amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje é o que está sendo mais difícil. Nós amamos muito mais as coisas acima de Deus. As quinquilharias, nossas invenções como seres humanos, nós amamos mais isso, porque queremos ter. Mas a palavra de Jesus diz: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar ele como você ama você, não vai querer prejudicar ninguém mais. Você não vai querer roubar, trapacear, enganar. Você não vai querer mentir. Você vai ter empatia. Você vai ter amor. Você vai ter respeito. Vai ter educação. O que é pecado? Você sabe. Sempre lembre disso. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Você vai conseguir, sabe, tirar um monte de pecados da sua vida se você começar a observar isso. E o Espírito de Deus que habita em você vai te ajudar a reconhecer o seu erro, a se arrepender. Se voltar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, nosso Mestre, o noivo, o nosso amado, Jesus. Ele morreu por nossos pecados. Toda vez que você olhar para a cruz, lembra, foi por causa dos meus pecados, por isso eu não quero mais pecar. Ele agradece: Senhor, eu agradeço pela tua graça, eu agradeço pelo teu amor, agradeço pela tua misericórdia, agradeço por esse dia, por essa oportunidade, por ter acesso à tua palavra, por teu Espírito Santo habitar em mim. Começa a falar com ele, fala com ele.
Perdi.